abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6, nós vamos considerar os versos 16 a 20. Semana passada nós já consideramos uma parte desse trecho. Nós vamos concluir o raciocínio estabelecido na palavra e entender o sentimento que está no coração do autor da Epístola aos Hebreus e a nós. Essa carta é para mim e para você, século 21. Para mim e para você que enfrentamos nós todos os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas provações e as mesmas experiências corriqueiras no dia a dia. A palavra de Deus declara: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de suas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nós proposta. Temos essa herança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós consideramos semana passada os versos 16 a 18, mas eu precisei puxar todo o texto de 16 a 20 para que o sentimento do texto, o sentimento do autor da epístola, o momento para o qual ele estava escrevendo, ou aqueles que estavam vivendo, o momento que esses cristãos viviam, eles precisavam entender qual o propósito divino, qual o cuidado de Deus. Nós percebemos semana passada que há um juramento de Deus, versos 16 a 18. Deus não apenas fez uma promessa, mas também a confirmou com juramento, sob juramento. E ele estabeleceu essa promessa a Abraão. E eu disse aqui na semana passada que nós, hoje, temos muito mais promessas de Deus sobre a nossa vida do que aquelas que foram feitas a Abraão. Temos a honra, o privilégio, a oportunidade de desfrutar muito mais promessas do que as feitas a Abraão. Deus cumpriu o juramento feito a Abraão. Por quê? Fechamos o texto, inclusive, considerando o momento em que, na palavra do Senhor, em Gênesis 22, o próprio Deus declara a razão, dizendo a Abraão: porque você me obedeceu, eu cumprirei o juramento que te fiz. Porque você me obedeceu em me trazer o seu filho, porque você me obedeceu em outros momentos da sua vida, eu cumprirei a minha promessa a você. Terminei a palavra domingo passado lembrando que nenhum vingador pode nos tocar, porque Cristo já morreu e ressuscitou dentre os mortos por nossa causa. O diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas então, pastor, por que tanto problema? Por que tanta doença? Por que o desemprego? Por que a crise que esse país está passando? Por que? E a gente pode ficar uma semana elencando porquês e porquês e porquês. Eu resumo tudo isso com uma frase que nós já extraímos de Hebreus nas semanas e meses anteriores: por causa da dureza do coração. Lembrem-se que o autor aos Hebreus diz: quando o Senhor falar com vocês, não endureçam o coração como fizeram seus antepassados. Não endureçam, não fechem, não resistam à voz do Senhor. Ele tem uma promessa para aqueles que são filhos, herdeiros e co-herdeiros. Satanás não pode nos tocar. É claro que ele vai trabalhar para fazer o possível para que a sua vida não seja sossegada. Ele vai tentar te infernizar de tudo quanto é jeito. Vai te fazer achar que as suas doenças são maldições. Vai te fazer achar que os seus problemas e dores, enfermidades do corpo e da alma, são consequência da própria mão de Satanás sobre a sua vida. Ainda que isso não interesse muito para ele, porque não tem muito sentido ele fazer você sofrer e fazer você achar que é ele que está provocando sofrimento. Mas, querido, que ele não quer que você seja feliz, ele não quer. Ele não quer. Deus deseja que você seja feliz. Sabe por quê? Aí entra a segunda parte desse texto que começamos semana passada. Deus fez de você filho, filha. Que coisa mais gostosa que um filho, que uma filha? Mais precioso é o filho, é a filha. O abraço gostoso, sincero, o beijo espontâneo, o sorriso na hora mais improvável. O eu te amo, mamãe, o eu te amo, papai. Numa hora em que você nem imagina que vai ouvir uma palavra tão doce. Deus fez você filho, filha. Essa palavra é clara. Versos 19 e 20. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde é que está escrito aqui, pastor, que ele nos fez filhos? Queridos, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus. Vimos isso na semana passada. A palavra aqui nos diz que há esperança para nós por causa de Jesus, porque Ele é a nossa âncora. Somos herdeiros de Deus, guardados, protegidos, velados, zelados por Ele. A âncora era um símbolo bastante usado na igreja primitiva. Você sabia disso? A maioria dos cristãos lembra que o peixe era um símbolo usado no momento de sofrimento e de perseguição dos cristãos, mas a âncora também. Existem pelo menos 66 âncoras desenhadas nas catacumbas que ainda estão nos mesmos lugares que foram colocadas lá, essas âncoras desenhadas no tempo em que os cristãos se escondiam para cultuar a Deus. Jesus é para cada um de nós que cremos nele e que nele fomos feitos herança de Deus. E se eu sou herança de Deus é porque eu sou filho dele, eu sou filho dessa promessa. Jesus se fez para nós âncora. O filósofo grego e estoico Epíteto escreveu uma frase muito interessante, mas com a qual eu não posso concordar 100%. Ele disse: não se deve prender o navio a uma só âncora, nem a vida a uma só esperança. No caso do navio, eu concordo com ele. Todo navio tem pelo menos 2, 3 âncoras, depende do tamanho do navio. E cada âncora tem um sistema de cordas ou de correntes que permite com que ela vá até o fundo. Não importa a profundidade, lá embaixo ela se prenda ao que for possível para que o navio fique o mais estável no cais ou no local onde ele está ancorado, mesmo que não seja um cais. Mas quando o assunto é esperança, para quem tem Jesus, para nós cristãos, Ele é, Jesus é a nossa âncora, Ele é a nossa única esperança. Eu vou esperar em quem? Nos líderes do BRICS, dos países que estão agora reunidos na China? Eles vão resolver o seu problema financeiro? Não vão. Não vão resolver. Eles vão trabalhar para resolver um monte de coisas, mas na verdade os seus maiores problemas eles não resolverão. A sua doença eles não vão trabalhar para curar, seus problemas familiares eles não vão trabalhar para resolver, suas dúvidas existenciais eles não vão responder, os exames que você vai fazer eles não vão suprir equipamentos, eles não vão investir em tecnologia, porque eles são preocupados com o comércio internacional, eles são preocupados em tentar evitar que uma bomba atômica seja detonada, eles estão preocupados com negociações geopolíticas, estratégicas, que beneficiem todos os lados, eles não estão preocupados com o Getúlio Gonçalves Ferreira Júnior. Quer que eu dê o número do RG, o número do sapato, eu posso fornecer, porque eu sou o cidadão Getúlio Gonçalves Ferreira, eles nem sabem que eu existo, não sabem que você existe, mas Jesus sabe. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe a sua história, Ele sabe do que você gosta, Ele sabe o que você já sofreu, quais são as marcas que você tem das lutas travadas com Deus. Eu pergunto, quais são as suas marcas, as cicatrizes que você carrega das lutas travadas com Deus nas horas mais difíceis da sua vida, cicatrizes para as quais você olha e se lembra: Nesse tempo, nesse momento, nesse dia, eu lutei com Deus e o Senhor me honrou, o Senhor me abençoou, o Senhor me supriu, o Senhor me livrou, o Senhor me protegeu, porque Ele me guardou Querido, o Senhor é a sua âncora, Ele é a sua esperança. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, e estamos estudando, já passamos por esses versos, às quartas-feiras, quarto verso até o verso número 6, ele diz assim: temos ouvido falar da fé que vocês, os colossenses, têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou a vocês. Ele está falando de Jesus, queridos. A esperança dos colossenses, a esperança dos efésios, a esperança dos gálatas, a esperança de cada um de nós é Jesus. Os homens esquecem, os homens enganam, os homens traem, os homens mentem. Jesus nunca falha, Jesus não falta, Jesus não atrasa. Há uma canção que não cantamos aqui há muito tempo, lamentavelmente: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua vontade é a mais justa, e por aí vai a poesia. É maravilhosa aquela canção. Ele é a nossa esperança. Mas por que então, pastor, eu estou há tanto tempo amargando a minha dor, amargando a minha luta, amargando as minhas decepções? Porque no meio de cada uma delas, você está sendo tratado pelas mãos do Altíssimo, curado pelas mãos daquele que é fiel, preparado para coisas maiores que virão. Eu não estou falando só de sofrimentos, estou falando de alegrias maiores que Ele vai te dar, e se der agora, você não está pronto para receber. Os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada, diz a Bíblia. Mas quando eu leio esse texto, eu não penso no céu não, queridos, eu penso no aqui e agora, que não é o programa de TV, mas é o aqui e agora. Porque a glória de Deus que vai ser revelada nesse tempo presente, até o tempo vindouro, até a eternidade. Deus está tratando comigo e com você. Nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. É muito interessante quando Paulo, o mesmo Paulo de Colossenses, escreve a sua primeira carta a Timóteo. E é muito interessante como ele se apresenta, como ele se mostra a Timóteo, um companheiro na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus nosso Salvador e de Jesus Cristo nossa esperança. Queridos, se Paulo não tivesse escrito mais nada nessa primeira carta, e não tivesse escrito a segunda carta, ele já teria dito tudo para Timóteo. Jesus Cristo nossa esperança. Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador e de Jesus Cristo nossa esperança. E isso me basta. Bastava para ele, Paulo, bastava para ele, Timóteo, destinatário da carta. Basta para você, basta para cada um de nós. A âncora espiritual é diferente das âncoras dos navios. As âncoras dos navios, elas não são infalíveis. Ainda esses dias nós vimos aí o mundo sendo afligido com as notícias dos temporais, dos, não sei se eu posso chamar de tufão, furacão, sei lá, temporal, tropical, sei lá o nome, cada um dá o nome que quiser, porque eles mudam muito rapidamente, os cientistas vão mudando os nomes, mas os ventos fortes que bateram contra a costa de alguns lugares, alguns estados americanos e de alguns países, temos outro agora se formando, que volta para o Haiti, que acabou de ser destruído há 10 anos atrás, e se vê à mercê de uma nova destruição, e os ventos vêm a 70, 100, 120, 200 quilômetros por hora. Os barcos mais bem ancorados são tratados como folhas de papel pelo vento, são virados pelo avesso, são partidos ao meio. Quem não se lembra das ondas que invadiram o Japão algum tempo atrás, e os navios gigantescos sendo trazidos para o meio das grandes cidades como se fossem brinquedo? As âncoras desse mundo, queridos, não nos garantem segurança e estabilidade. A âncora espiritual é diferente de todas as outras âncoras que nós poderíamos encontrar. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando estamos ancorados numa âncora espiritual chamada Jesus, estamos ancorados em algo que está acima, no céu, não abaixo. A âncora dos navios, ela é jogada para baixo, para o fundo do mar. ela se prende ao que estiver lá embaixo, que possa, de alguma forma, segurar a ponta da âncora. Nós estamos ancorados acima, no céu, não estamos ancorados para permanecer imóveis. O barco ancorado no cais ou no litoral, ele está ali para ficar preso, parado, estático. Nós não estamos ancorados para permanecer imóveis, mas sim para avançar. Lembrem-se que a intenção do autor da carta aos Hebreus é dizer aos cristãos: avancem, cresçam, amadureçam, prossigam, não desistam, não parem. Eles estavam vivendo a tentação de voltar ao judaísmo, porque eles estavam sendo ameaçados, eles estavam morrendo por causa do Evangelho. Voltar ao judaísmo lhes garantiria sobrevivência, permanência dos seus bens, eles continuariam sendo felizes como sempre foram. Continuar com Jesus poderia significar a morte. O autor aos Hebreus diz a eles: fiquem firmes, ancorados em Jesus, e prossigam, cresçam, vão em frente, não desanimem, os obstáculos vão cair. Nossa âncora é segura, queridos. Nossa âncora não pode quebrar. Nossa âncora não vai se desprender por qualquer vento mais violento. Nossa âncora não vai ter a corda rompida por causa da salinidade da água, que vai corroendo com o passar do tempo e fazendo com que a corda fique cada vez mais frágil. Não, nossa âncora é segura, não pode quebrar, e firme, não pode resvalar. Eu gosto de fotografar barcos. Lá em casa nós temos um hobby que há muito tempo não temos exercitado, por falta de condições, mas é fotografar. E se há uma coisa que nós gostamos de fotografar, é barco. Barco ancorado, barco já tanto no porto quanto um pouco afastado do atracadouro. E é interessante quando você chega perto do barco e olha as cordas que prendem os barcos, corroídas, velhas, cansadas, muitas bem desgastadas, muitas, por quê? Porque ficam resvalando na beira do cais, esfregando na beira do cais, e elas vão cortando, elas vão rasgando, com o tempo elas têm que ser trocadas, porque são cordas. A nossa âncora não resvala, a nossa corda não se quebra, a nossa âncora é Jesus. Nenhuma âncora aqui da terra pode oferecer a segurança que só Jesus pode dar. Eu tenho ouvido esses dias discussões sobre qual o melhor regime político para o Brasil. Se voltamos à monarquia, se implantamos o parlamentarismo, se mantemos o presidencialismo, se partimos para um presidencialismo misto com o parlamentarismo. Se existem tantos ismos por aí, eu prefiro Jesus. Porque todos os outros são homens dirigindo, são homens fazendo, são homens controlando. Jesus é perfeitamente fiel a ponto de nunca voltar atrás. Jesus é perfeitamente fiel a ponto de nos oferecer uma segurança inabalável. Por quê? Porque Ele é Jesus. Se em primeiro lugar a âncora na qual eu estou apegado é diferente das demais âncoras, porque ela está firmada acima, nos céus, em segundo lugar, o autor aos Hebreus destaca no seu argumento que este Salvador, Jesus, é o precursor que foi adiante de nós para o céu, que foi adiante de nós para a morada celestial, de modo que um dia nós possamos segui-lo. Hebreus capítulo 6, verso 20, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Ele nos precedeu, ele foi na frente para mostrar o caminho, ele foi na frente para nos aguardar, ele foi na frente e nós estamos seguindo a Jesus. Ainda que alguns tomem como suas aquelas certas canções do passado, eu gosto de pensar que não são de A ou de B. Eu lembrei daquela canção: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Lembra dela? Você pode cantar comigo? Ou não pode cantar? Você não lembra da canção? Você não gosta da canção, irmão? Não, você não lembra? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo
a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não.
Aí vem a segunda parte, que vão acrescentando com os anos, mas eu guardei da minha adolescência essa parte. Eu estou seguindo Jesus, queridos. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou... Não, minha âncora está em Jesus. Ele é a minha âncora. Eu vou continuar seguindo em frente. Ele é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, queridos, o sumo sacerdote não era precursor de ninguém. Vai olhar o Velho Testamento, vai ler a história do Velho Testamento. Lá, ele era apenas alguém capaz de entrar no santuário, no Santo dos Santos, depois de haver se purificado, oferecer sacrifício e sair. Mas ninguém podia entrar lá depois dele. Só ele podia entrar. A Bíblia diz que Jesus rasga o véu do templo. Ele entra primeiro, é o precursor, e agora abre caminho para que todos nós entremos na presença do Pai. Todos nós tenhamos liberdade para segui-lo e permanecer aonde ele está. O detalhe é a cerejinha do bolo. O sacerdote não podia levar ninguém, ele entrava sozinho, e ele não podia permanecer lá. Ele entrava, oferecia o sacrifício, depois que o animal era sacrificado, ele era retirado, era levado para fora da cidade, era queimado num lugar específico, e ninguém, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Jesus entra, abre caminho para que nós possamos entrar, e ainda permite que nós permaneçamos no Santo dos Santos. Olha que coisa gloriosa, olha que diferença tremenda, olha que coisa maravilhosa. Ele permite isso. Há um pensador, um escritor, H.A. Ironside, acho que seja essa a melhor pronúncia, que sugere que duas frases que estão em Hebreus sejam destacadas. Uma é a frase atrás do véu, Hebreus 6:19, e a outra fora do acampamento, Hebreus 13:13. Ele diz que essas duas frases resumem todo o livro de Hebreus: atrás do véu e fora do acampamento. Eu quero ler com você o texto de Hebreus 13:13. Então avança comigo. Hebreus 13:13 diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ou seja, nas palavras de Paulo, tornando-nos participantes das aflições de Cristo, desfrutando o privilégio de experimentar as dores do servo sofredor. Alguém me disse essa semana que eu declarei uma heresia, porque eu disse que todos nós temos que oferecer sacrifício a Deus. Pastor, isso é heresia, um aluno. Isso é heresia, porque Jesus já ofereceu o sacrifício. Aí eu fiz uma lembrança para ele: querido, a cruz tem dois lados. A cruz tem dois lados. Um lado só Jesus podia ocupar, porque só alguém sem pecado, sem mácula, sem defeito, sobre quem não pudesse haver qualquer acusação, só esse poderia morrer. Só ele poderia verter seu sangue daquele lado da cruz. Mas esse que morreu, antes de morrer, disse a aqueles que queriam segui-lo: quem quiser vir atrás de mim, tome a sua cruz e siga-me. Como há um lado da cruz reservado para Jesus, há um outro lado da cruz reservado para mim, aonde eu ofereço o meu sacrifício diário, minha oferta de amor, aonde, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Paulo chama de culto inteligente, responsável, comprometido, racional. Qual é o sacrifício que você tem oferecido ao Senhor? A Bíblia tem uma expressão interessante: oferecemos a Deus sacrifícios de louvor. Qual é o melhor sacrifício de louvor que você pode oferecer ao Senhor? Não será seu coração? Não serão seus pecados não confessados? Não serão seus dons e talentos? O que mais? Eu posso citar um monte de coisas. Jesus, queridos, está além do véu e nos permitiu entrar com Ele além do véu, como sumo sacerdote que é, abriu o caminho. Ele foi o sacrifício derradeiro. E o texto é muito claro de Hebreus 13. Jesus não morreu dentro dos muros da cidade. Jesus foi tirado de dentro da cidade, levado para fora. Lá ele foi crucificado até a morte. Lá ele deu a vida. E ele nos convida agora a sair ao encontro dele. Então as duas frases têm sentido. Ele já está atrás do véu e ele rasgou o véu para que nós possamos passar também e estar com ele atrás do véu. Ele está fora do acampamento. Ele nos convida agora a vir a ele, tomando cada um de nós a sua cruz e segui-lo. Assim podemos nos achegar confiadamente, tema do culto dessa noite, confiadamente ao seu trono e receber a ajuda de que precisamos. Lembrem-se que nós falamos sobre isso no começo do estudo de Hebreus. Podemos nos achegar a Ele, ao Senhor, na confiança de Cristo Jesus, sem atrevimento, sem qualquer obstáculo, sem qualquer restrição, temos livre acesso. No entanto, não devemos ser santos secretos, aqueles que só aparecem de vez em quando, aqueles que só se mostram quando é necessário. Devemos estar dispostos a nos identificar com Cristo em sua rejeição. Jesus foi rejeitado por causa da santidade que veio nos oferecer. Jesus foi rejeitado por causa da vida que veio nos trazer. Jesus foi rejeitado porque o reino que ele trouxe não levava a um trono e sim a uma cruz. Mas nós devemos estar dispostos a nos identificar com Ele, com a sua rejeição, e ir para fora do arraial, levando também o vitupério que Jesus sofreu. Hebreus 13, 13. Assim saiamos até Ele, fora do acampamento. Os cristãos hebreus que receberam a carta que estamos estudando estavam sendo tentados a fazer concessões perigosas. Eu repito isso, queridos. Os cristãos hebreus aos quais a carta foi escrita estavam sendo tentados a fazer concessões perigosas e indevidas na sua fé. Eles estavam sendo tentados a vituperar o sacrifício de Cristo, não participar do vitupério do sacrifício, mas vituperar o sacrifício de Cristo. Se vivemos além do véu, não teremos dificuldades em ir para fora do arraial, para fora do acampamento. A lição central desses versos que nós estamos fechando hoje é simples. Nós, cristãos, devemos progredir em maturidade e Deus oferece tudo de que precisamos para crescermos nele, no conhecimento dele. Gnosis, conhecimento, sabedoria alcançada a partir daquele que é a origem, é a fonte de todo o conhecimento. Se nós começarmos a nos desviar da palavra, Hebreus 2, versos 1 a 4, que já estudamos aqui, convém atentar com mais atenção, diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Lembra? Estudamos esse texto aqui. Se nós começarmos a nos desviar da palavra, também passaremos a duvidar dela. Uma coisa puxa a outra. Se eu me desvio da palavra, eu começo a duvidar dela. Em pouco tempo nos tornaremos preguiçosos, literalmente preguiçosos. Nos tornaremos tardios na compreensão da palavra. Hebreus 5, verso 11 e 6, verso 20, textos pelos quais nós já passamos. E eu pergunto, quantos preguiçosos nós temos entre nós? Quantos tardios na palavra nós temos entre nós. Em pouco tempo nós nos tornaremos preguiçosos e tardios. A melhor maneira de não sair do rumo é apegarmos-nos firmemente à âncora, Jesus, porque Jesus não engana, Jesus não mente, Jesus não trai, Jesus não esquece. Ancorados no céu, não nos perderemos. Ancorados no céu, venha o vento que vier, não seremos levados de um lado para o outro pela vontade de homens maldosos que com astúcia enganam, e enganam por fraude e com fraude. Ancorados no céu, será impossível que encontremos segurança maior. A nossa âncora não está aqui. A âncora da família da Bisa não é a Bisa, é Jesus. A âncora da minha família não sou eu, é Jesus. A âncora da minha família, 10 anos atrás, não era o Mateus, era Jesus. A âncora da minha família, 8 anos atrás, quando a Rubenita fez a primeira cirurgia no cérebro, para tirar o meningioma na fossa posterior, a âncora era Jesus, não era o Dr. Fernando Carvalho que vai operar aí o Zene daqui a poucos dias. Era Jesus. Quem é a sua âncora? A âncora da sua vida não é o seu filho ou a sua filha. Tem que ser Jesus. Em quem você está ancorado? Alguns estão ancorados e a sua âncora está embaixo. Alguns estão ancorados e a sua âncora está em cima. Onde está a sua âncora? É a pergunta que eu te faço. É a pergunta com a qual eu quero encerrar o culto dessa noite. Onde está a sua âncora? Quem é a sua âncora? A sua âncora é o seu emprego? Cuidado, porque logo, logo você pode ficar sem ele. A crise está batendo para todo mundo. A sua âncora é o seu casamento? Cuidado, porque mais cedo ou mais tarde você pode perceber que o seu esposo ou a sua esposa não é quem você imaginava. Você vai continuar amando? Vai continuar casado? Vai. Mas vai se decepcionar? Sim. Sua âncora não é seu pai ou sua mãe. Eles não são perfeitos como você imagina. São falhos como você. A sua âncora não é Betel, não é a Igreja Batista Betel. Porque a igreja não é perfeita. O pastor da igreja não é perfeito. A família do pastor não é perfeita. O filho do pastor é lindo. Mas a família do pastor não é perfeita. Meu filho é lindo. As solteiras de plantão que olhem para ele. Já viram como ele é lindo? Ontem aqui no culto jovem, algumas meninas de outra igreja vieram e perguntaram quem é. O filho do pastor? É um gato. Não, ele é lindo. Foi isso que disseram? Foi? Como é que foi? Qual foi a frase que elas disseram, pecadora? Você me contou em casa? Hã? Ah, ele é um doce. Já estavam querendo lá dar uma mordidinha. Ele é um doce. Ah, céus, ele é um doce. Mas a âncora da minha família não é o doce do meu filho. Ele está ali, ó. Ele morre de vergonha quando eu faço isso. Mas ele é um doce. Mas a minha âncora não é o meu doce. Minha âncora é Jesus. Quem é a sua âncora? Onde está a sua âncora? Não jogue fora a oportunidade da segurança que só Jesus pode te dar. Vamos orar? Senhor, nós pecamos porque temos feito tantas coisas na nossa vida de âncora. Temos confiado nessas coisas, dependido delas, nos alegrado nelas. Mas o tempo muda tudo, e mais cedo ou mais tarde elas falham. Mais cedo ou mais tarde elas envelhecem. Mais cedo ou mais tarde elas se perdem. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, ajuda-nos a fazermos de Jesus a nossa âncora, a âncora que está nos céus, acima de nós. Que a melhor maneira de não sairmos do rumo seja continuarmos firmemente apegados a essa âncora. Assim, nada nos faltará. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, porque nós não cremos no que os homens declaram, o que os homens oferecem, aquilo que os homens aparentam ser. Nós cremos em ti e em Jesus Cristo, teu Filho, a quem tu enviaste. Bendito seja Jesus. Nós desejamos ver Jesus. Nós aguardamos o dia de encontrarmos Jesus Cristo. Bendito, exaltado, engrandecido seja o teu nome. É a oração que fazemos nele, Jesus, a nossa âncora, aquele que está além do véu, fora do acampamento, fora do arraial, com quem temos total alegria e comunhão, em quem não teremos ou não nos tornaremos preguiçosos ou tardios, mas maduros, experientes, preparados, renovados e fortalecidos. Jesus, é em nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.